sempre sobre a sua presidência, por isso que coincide quando eu falo aqui. E é uma satisfação para nós falarmos sobre a sua condenação e com a presença no plenário, inclusive, do senador René Calheiros, que até poucos minutos estava aqui. Mas, senhor presidente, eu quero, nesse momento, usar a tribuna para falar de um tema que nos é muito caro a todos nós. O tema é educação. Senhor presidente, nenhuma causa no Brasil, ia chamar senador, mas vou então falar deputado Osmar Terra, está aqui com a gente, que é o autor do projeto de combate a todo tipo de droga lícita e ilícita, e que, aprovado na Câmara, vai vir agora para o Senado. Mas, senhor presidente, eu vou falar aqui sobre educação, dizendo que nenhuma causa no Brasil é mais consensual que o tema educação. Independentemente de linhas ideológicas ou colorações partidárias, tenho certeza que todos temos a percepção de que somente conseguiremos atingir o nível de desenvolvimento que tanto sonhamos se elegermos a educação como prioridade das prioridades. Por isso, senador, presidente da sessão, senador Aníbal, gostaria de fazer hoje algumas considerações sobre os rumos da educação em nosso país e, principalmente, sobre o trabalho nosso aqui no Congresso Nacional e o que o governo vem fazendo, o governo da presidência Dilma. E, com certeza, posso afirmar que o governo e o Congresso continuarão a executar uma construção coletiva de um tema tão essencial e, ao mesmo tempo, tão urgente como é a educação. E esse é um trabalho que temos fazendo de forma conjunta, que vem permitindo a melhoria de nossos padrões no campo da educação e, mais do que isso, vem pavimentando o caminho para a obtenção de resultados cada vez mais expressivos. A começar, e não poderia ser de outra forma, pela educação infantil. No ano de 2000, menos de 10% de nossas crianças tinham acesso às creches. 10 anos depois, a taxa de atendimento às crianças em creches já ultrapassa a mais de 23%, ou seja, um crescimento de mais de 100%. Na pré-escola, no mesmo período, o número de matrículas pulou de 51% para 80%. Muito mais importante, porém, que a melhoria dos indicadores obtidos ao longo dos últimos 10 anos foi o fato de que seguimos trabalhando em parceria, Congresso e governo, com o objetivo de atingir patamares ainda mais elevados. Em outubro de 2012, senhor presidente, por exemplo, com a Lei 12.722, era lançado o programa Brasil Carinhoso, que, entre outras medidas, previu um crescimento de 50% nos recursos do Fundep para as matrículas em creches de crianças de 0 a 3 anos do Bolsa Família. Antecipou os repasses do mesmo fundo para novas vagas em todas as creches municipais e aumentou em 66,7% o valor da alimentação na creche e na pré-escola. E ainda agora, no último dia 4 de abril, foi sancionada a Lei 12.796, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Entre outras disposições, a nova lei determina que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de Educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. Repito, senhor presidente, educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. É uma novidade, senhoras e senhores, que não deverá ficar só no papel. Na verdade, os investimentos do Brasil carinhoso na construção de creches e pré-escolas sinalizam que o governo pretende ver cumprida, no mais curto prazo possível, essa determinação de trazer as crianças para o universo escolar já a partir dos 4 anos. Senhor presidente, se em 2011 foram investidos na implantação de escolas para a educação infantil R$ 890 milhões de reais em 2012, este valor duplicou, chegou, veja bem, senhor presidente, em um ano, duplicou, chegou a R$ 1 bilhão e 780 milhões de reais. Já nesse ano de 2013, deverão ser aplicados R$ 1 bilhão e 980 milhões, quantia que deve aumentar em 2014. Outra preocupação que se teve foi de atender as crianças com até 8 anos de idade, ainda não alfabetizadas. Temos estados, infelizmente, como Alagoas, Maranhão e Pará, em que mais de 30% das crianças com até 8 anos ainda se encontram nesta condição. Por isso, a medida provisória 586, de 8 de novembro de 2012, aprovada aqui no Congresso Nacional, no dia 5 de abril, e transformada na Lei 12.801, viabilizou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com esse pacto, senhor presidente, garante-se o apoio técnico e financeiro da União aos entes federados, com o objetivo de promover a alfabetização dos estudantes até os 8 anos de idade, ao final do terceiro ano do ensino fundamental. É um conjunto de ações que compreende desde a formação continuada de 360 mil professores alfabetizadores até a disponibilização de 60 milhões de livros didáticos, jogos pedagógicos e obras literárias, com investimento total de 3 bilhões e 300 milhões de reais, conforme informa o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Consideramos agora, senhor presidente, o desempenho de nossas crianças e adolescentes na educação básica como um todo, ou seja, na somatória, nos ensinos fundamentais e médio. Uma primeira leitura que podemos fazer da situação, levando em conta os resultados do SEB, o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica, é a de que houve, sim, avanços ao longo dos últimos anos. Nos anos iniciais do ensino fundamental, por exemplo, o desempenho em matemática evoluiu de 182,4 em 2005 para 209,6 em 2011. No mesmo período, o desempenho em português passou de 172,3 para 190,6. Já no ensino médio, entre 2005 e 2011, o desempenho em matemática foi de 271,3 a 274,8. Em português, subimos de 257 para em torno de 270. De qualquer forma, senhor presidente, e ainda que todos esses números indiquem, como eu disse, uma evolução de níveis educacionais, a verdade é que estamos avançando. Podemos estar longe do ideal, mas estamos avançando. Foi essa constatação que nos levou ao PAR, ao Plano de Ações Articuladas, instituídos pela Lei 12.695, de 25 de julho de 2012, o PAR cumpre a essencial finalidade de viabilizar o apoio técnico ou financeiro prestado pela União em caráter suplementar e voluntário às redes públicas de educação básica dos estados, do DF e dos municípios. a partir de um diagnóstico da situação educacional estruturado em quatro dimensões: gestão educacional, formação de profissionais de educação, práticas pedagógicas e avaliação, infraestrutura física e recursos pedagógicos. O Ministério da Educação auxilia os entes federados na identificação das medidas mais apropriadas para a melhoria da qualidade da educação básica e na efetivação dos planos estaduais e municipais de educação. Ao mesmo tempo, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e com base apenas em termo de compromisso, transfere aos entes federados os recursos financeiros necessários à execução das ações do PAR, sem a necessidade de convênio, ajuste, acordo ou contrato. Outra iniciativa de grande envergadura, senhor presidente, senador Aníbal, é que, por sinal, trata de um tema que me é bastante caro. É o Pronatec, Programa Nacional ao Ensino Técnico, de acesso ao ensino técnico e emprego. Vossa Excelência sabe que a minha origem foi o ensino técnico. Quando aqui cheguei, apresentei o Fundep e depois me vi totalmente contemplado nesse programa, que é bem mais amplo que aquele que eu havia apresentado como sugestão à casa naquele momento da história. Enfim, foi instituído pela Lei 2513, de outubro de 2011, sancionada após tramitar cerca de 5 meses aqui no Congresso em regime de urgência constitucional. Com o Pronatec, amplia-se a oferta de educação profissional e tecnológica, tanto para estudantes regularmente matriculados no ensino médio público e agressos da rede pública ou ex-bolsistas integrais do ensino médio privado, quanto para trabalhadores e beneficiários dos programas federais e de transferência de renda. Aí, senhor presidente, eu destaco a Bolsa Permanência. Também, senhor presidente, havia apresentado há cerca de 4 ou 5 anos atrás um projetinho de Bolsa Permanência. E que, para alegria nossa, está contemplado nessa proposta do governo de forma, inclusive, como dizia, mais ampla. E eu fui avisado, e quero aqui cumprimentar tanto o ministro Aloysio Mercadante como a presidenta. Pai, não te preocupa que essa tua ideia, nós estamos estudando também há tempo, e ela vai estar contemplada no programa de governo, e tu vai ver que os bolsistas terão uma ajuda, seu presidente. Eu falava um salário mínimo, e o projeto do governo sai de R$ 400 a R$ 900. Quase que dobrou o valor do salário mínimo. Por isso, meus cumprimentos ao ministro Aloysio Mercadante e à presidenta Dilma.